Fala pessoal, estamos ao vivo aí agora. Vamos falar da nossa websérie de empreendedor, quem quer empreender, quem está empreendendo, quem já começou, quem ainda vai começar, certo? O quarto episódio que a gente vai falar sobre validação, certo? Validação real e descobrindo o potencial do seu produto ou do seu serviço. Bom, legal. E aí, Rani, que é isso, né? Hoje, pessoal, o que eu quero falar é que a gente já falou no primeiro episódio que você pode criar, como que você descobre qual produto ou serviço que faz sentido com você, o que você vai vender. A gente falou também quais são as estratégias de venda mais simples, como conseguir os primeiros clientes, como que você faz um produto mínimo viável, um jeito simples de você colocar em prática o negócio para rodar já, mesmo sem ter investimento, mesmo sem ter grana, como que você valida para ver o interesse das pessoas? E é exatamente isso. Se você montou a ideia do seu MVP e você montou a ideia, né? Então vamos lá, de novo. Descobriu o que quer fazer. Descobriu o que fazer. Que vender, né? Desculpa. Montou um MVP. Sabe como conseguir os primeiros clientes? Como conseguir primeiros clientes, certo? Aí agora a gente entra no que a gente vai falar de hoje, que é a validação. Porque o que que acontece? O mais importante de que você ganhar dinheiro nesse começo é você validar se há interesse das pessoas ou não, certo? Se há interesse das pessoas ou não. Então essa é a grande sacada, você conseguir verificar, conversar com seus clientes, os primeiros clientes, para você conseguir verificar se as pessoas gostaram, se não gostaram. Então a validação ela te ajuda a fazer diversas coisas. Então o que a validação vai me ajudar? Dois pontos, né? Então a validação ela vai te ajudar um, entender a qualidade do seu serviço ou do seu produto, certo? Então você vai perguntar para as pessoas, você vai fazer uma pesquisa de satisfação perguntando para elas, poder conversar com elas, entender o que que você achou, se achou que foi bom, se achou que foi ruim, se achou que fez está muito caro para o que entregamos para você e blá blá blá. Então você vai entender a qualidade do produto ou do serviço pela percepção das pessoas e não pela sua percepção, certo? Esse é o perigo, né? Não é a sua percepção que importa, sim a percepção das pessoas que estão comprando de você. Além de validar a qualidade, é você validar o interesse do público, certo? O interesse do público. Ah, por exemplo, eu fiz um anúncio no Facebook, fiz um post num grupo do Facebook e coloquei lá assim: quem tiver interesse em participar de um evento de café, deixa aqui o seu WhatsApp ou o seu e-mail que a gente vai mandar mais informações. Por exemplo. E aí o grupo é um grupo grande, tem muita gente, a galera engajada no grupo pra caramba. Aí você posta um negócio desse e você tem tipo dois e-mails. Você já começa a perceber que as pessoas não têm tanto interesse assim quanto você achava. Mas será que você está no lugar certo? Será que não tem um grupo tipo da sua cidade ou da sua região que é tipo, sei lá, amantes de café, degustadores de café, pessoas que gostam de café? E aí você vai no grupo mais relacionado ao seu nicho de mercado, certo? Então, seu público, seu nicho de mercado, certo? Então, para você entender quem é o seu público, né? Seu público são pessoas acima de 30 anos, seu público é acima de 18 anos, 18 a 25, depende muito do negócio. Você vai precisar, dependendo do negócio, você vai precisar enxergar e entender quem que é o seu público, para você começar a tentar se relacionar com ele. Aonde que está o público de 35, 40 anos? Ah, eles estão em restaurantes, eles estão em barzinhos, eles estão em clube, eles não vão para balada, eles já tipo ficam mais em casa, eles preferem comodidade, eles já têm mais dinheiro do que o público mais jovem. Então é uma galera que já tem o primeiro filho ou tá para ter o primeiro filho. Então você começar a entender o seu público para você verificar se tem interesse. Vamos supor que você fez uma postagem no Facebook pedindo, por exemplo, as pessoas deixarem um e-mail. E aí, das 100 pessoas que deixaram o e-mail, só duas pessoas compraram. E aí você começa a validar o seu preço, certo? O preço versus o valor percebido. Percebido, certo? Não adianta você querer cobrar R$ 1 milhão no seu produto se as pessoas não enxergam que isso é importante para você, para elas, entendeu? Não adianta você querer vender um negócio super caro e as pessoas não achar valor nisso. Então, se eu falar para vocês assim, ó, ah, tem uma pessoa aqui, pessoal, oferecendo serviço de cortar jardinagem, cortar a grama da sua casa, deixar bonitinho o seu jardim. A quanto custa esse valor dessa jardinagem, né? Ah, para um terreno até 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, custa simplesmente uma bagatela de R$ 3.000 por mês. O cara vai 4 vezes cortar a grama do seu jardim. Você fala, caralho, meu Deus, o cara cobrou R$ 3.000 para cortar minha grama. Não vale nem a pau isso. Então aí começa a verificar que o valor percebido não é condizente com o preço. O preço está muito acima do valor percebido. Então é aí que você vê que você tem dificuldade de vendas. Aí é que você vê que você está desajustado no mercado. Então essa é a ideia da validação. Você verificar em vários itens, né? E um deles é o preço versus o valor percebido. E quando eu falo de preço, não tô só falando de preços caros, né? Nossa, estou cobrando muito caro. Eu estou falando de cobrar barato também. Porque às vezes você começa a cobrar, sei lá. Tô vendendo bolo. Aí eu tô cobrando, sei lá, R$ 18 o bolo. Meu, tô tendo muita procura, as pessoas gostaram. Dos 100 pessoas que entraram em contato, 95, 92 pessoas compraram o bolo. Caraca, bastante gente. Então a pergunta é: se você vender esse preço, o bolo, na quantidade que você prevê pro bolo, na quantidade que você prevê por mês, você vai ganhar um dinheiro razoável? Então, às vezes, você tem que subir o preço. Será que você está ganhando uma margem boa? Será que não tem jeito de aumentar esse preço? Será que faz sentido isso? Você quer ganhar na quantidade ao invés de ganhar no preço, né? E por aí vai, você vai percebendo o que faz mais sentido para o seu negócio, certo? Então, outra coisa, durante a validação, é você perguntar e entender o que há mais. A mais o seu público quer, certo? Por exemplo, se você vende bolo, tal, o cara pergunta, às vezes você tem alguns clientes perguntando assim: ah, eu queria um bolo e duas Coca-Cola de 2 litros. Daí você fala: putz, eu não tenho Coca-Cola de 2 litros. Daí, com o passar do tempo, você vai percebendo que ele queria, que o pessoal também quer bebida, além de comida. Mas a pergunta é: será que você não está deixando de aproveitar o período de validação para você fazer perguntas, para você entender o que que seu cliente quer a mais? Pergunta para ele. Ah, você queria outros sabores? Você que acha que precisa de bebida? Você queria uma embalagem melhor? Você queria que tivesse delivery? Você queria que tivesse caldas diferentes, chocolates? Você queria que tivesse tamanhos diferentes? Você queria que, além de chocolate, tivesse doces pequenos? Você queria que tivesse mini potes de chocolate? Você queria que tenha chocolate de barra? Você queria que, sei lá, conversa com o seu cliente, pergunta para o seu cliente, para você entender exatamente o que que o cara quer, o que que ele quer a mais, certo? Então, eis aí a pergunta, certo? Então, como que a gente pode aproveitar isso? Então, quando a gente começou aqui na dinâmica, a gente começou a perceber que tinha demanda por outros treinamentos, além dos treinamentos que a gente dava. Então a gente dava treinamento de Excel e aí tinha muita gente que perguntava se a gente tinha treinamento de MS Project. E aí a gente começou a dar treinamento de MS Project, começou a dar super certo. Aí a gente começou a dar Project, o pessoal falou assim: você tem treinamento de gerenciamento de projetos? Aí a gente ficou, putz, verdade. Aí a gente começou a dar treinamento de gerenciamento de projetos. Então não necessariamente você precisa ter uma solução pronta. Pronta. Você vai melhorando e conversando, entendendo as necessidades do cliente com o passar do tempo. Então, o período de validação é o período propício para entender o que o cliente quer, certo? Então, isso é muito importante. Beleza? O que mais? Então, entender a qualidade do produto ou serviço, se eles estão satisfeitos. Entender o interesse do público, será que tem bastante gente interessada? Eu vejo muita gente falando assim que quer montar aplicativo. Isso eu fico muito surpreso, né? Acha que vai ser um negócio super fácil. Não é bem fácil assim, não é tão simples assim. você precisa entender como é que você vai ganhar dinheiro com aquele aplicativo e por aí vai indo. Então vamos supor que você montou um aplicativo bem básico. Aí o seu público falou assim, pô, mas podia ter um jeito de clicar aqui e fazer tal coisa. E você começa a entender a necessidade e o interesse do seu público, certo? Coisas que o seu cliente não tem interesse, você precisa pivotar. Você precisa desistir das coisas que não fazem sentido. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo deve ter Facebook, né? O Facebook tinha um botão que antigamente chamava cutucar. Poke, né? Cutucar. E aí as pessoas usavam, algumas não, tal, achavam meio bobeira. Vê lá no Facebook hoje se tem essa porra desse botão cutucar. Não tem, velho, porque os caras não estão gastando energia com coisas que o cliente não está satisfeito. Antigamente você tinha que clicar no vídeo para assistir o vídeo. Aí os caras melhoraram. Aí os caras disseram o quê? O vídeo começa automaticamente. Pô, que legal. Aí eles começaram a ver que a galera gostou. Aí eles começaram a fazer um botãozinho do somzinho do lado do vídeo, que liga e desliga. Porque antes você tinha que clicar para poder ouvir o vídeo. Então, isso é muito louco, entendeu? Então, é exatamente disso que eu estou falando. Descontinuar coisas que não fazem sentido para o seu público e melhorar coisas que o seu público gostou. E criar coisas novas, que seu público enxergue que é algo que ele quer a mais, que você possa entregar complementar. A versão do seu produto tem uma versão premium, tem uma versão mais gourmet, tem uma versão mais elitizada, mais top. Às vezes você pode ter uma versão assim. Se você faz evento de café, você pode ter um evento de café VIP que você pode fazer para grandes empresas. E aí é só especial, com coisas mais top, com talheres melhores, com xícaras melhores. E por aí vai indo. Então, aonde eu quero chegar é que você pode ter uma versão, a validação pode criar, de repente, uma versão premium do seu produto. Do produto. Certo? E aí você consegue verificar tudo isso daqui no período de validação. Então você faz o MVP, que é o produto mínimo viável. Quem não sabe, quem não entendeu, quem está perdido, tem que assistir a aula, que é a aula 3, o episódio 3 dessa websérie, que é o Framework MVP. Framework é o roteiro, passo a passo, para se criar um MVP, que é o produto mínimo viável. Minimum Viable Product. Então é o produto mínimo viável, fazer um negócio simples e enxuto, para você não gastar muito dinheiro, certo? Com o passar do tempo, você precisa de uma coisa, que é a profissionalização do seu negócio. Como é que você vai entregar? Como é que você vai melhorar? Como é que você vai crescer? Certo? Aí você vai começar a pensar em logomarca. Aí você vai pensar nas redes sociais, em um possível site. Aí você vai pensar em como é que você pode vender mais. Aí você vai ter que começar a estudar vendas e marketing. Certo? Ou contratar alguém e tal. Eu recomendo que você aprenda por você começar a entender do seu negócio. Certo? E aí começa o desafio. Começar a fazer o negócio ficar grande, crescer. Certo? Aí o que eu recomendo a vocês é fazer uma conta reversa, né? Conta reversa. Que é uma engenharia reversa, né? Que é fazer a conta invertida. Poxa, se eu quero faturar, eu quero ter uma loja de doces. Beleza. Quanto que você quer ganhar de dinheiro por mês? Ah, eu quero ganhar 40 mil reais. Para eu ganhar 40 mil reais, faz sentido? Como é que eu faço para ganhar 40 mil reais? Meu bolo custa 20 reais. Meu bolo, a unidade, né? 20 reais por unidade. Quantas unidades eu tenho que vender? Né? Vamos facilitar a conta aqui. Vamos colocar 40 reais. Poxa, eu tenho que vender 1.000 bolos. 1.000 bolos por mês. Que eu tenho que vender. Dá para vender 1.000 bolos? Tenta o primeiro mês vender o máximo que você conseguir. E aí vê. Nossa, Lucas, mas Hannah, tentei de tudo. Fiz o cacete a 4. Me dediquei e eu consegui vender 46 bolos. 46 bolos. Nossa, muito pouco. Certo? 46 bolos, eu faturei aqui, ó, 40 vezes 46. 40 vezes 46. Isso dá R$ 1.840. Poxa, isso eu tô feliz com isso? Mas seu faturamento, isso aqui quanto que teve de lucro? Ah, eu tenho 20% de lucro. Vamos supor, eu tenho 10% de lucro, eu ganhei R$184. Então, será que isso é o suficiente? Então, como é que eu faço para sair de 46 bolos para vender 1.000 bolos, certo? Aí a pergunta é: quem é meu público? Quem geralmente comprou? Quem comprou os 46 bolos? Ah, quem comprou foram 94% mulheres, 50% foi na faixa de 35 a 40 anos, 23% foi de 18 a 24 anos. Vamos inventar um número aqui, vai. 33% e 17% foram pessoas mais de 40 anos. Mais de 40 anos, certo? Beleza. Então, mulheres, essa faixa de idade. Aí eu começo a entender. E qual que é a classe social? Essa galera tem grana? Essa galera é da classe A, essa galera é da classe B? Ah, a minha pública é classe A e B, certo? Poxa, você vai precisar descobrir quantas pessoas na sua cidade ou região, tá, por exemplo, vamos gastar energia com esse público aqui, esses dois aqui, certo? Então, de 18 a 40 anos, de 18 a 40, mulher A e B, classe A e B. Qual o tamanho desse público? Ah, é isso aí, tem cerca de, na minha cidade tem cerca de 37 mil pessoas. Certo? Quase 37 mil pessoas. Assim. Nessa faixa de idade, mulheres e da classe A e B. Tô inventando. 37 mil pessoas, você precisa vender para 1.000. 1.000 pessoas. Quantos por cento é isso, Hanna? Meu Deus. Então, 1.000 dividido por 37 mil. Isso dá 2%. Você acha que você consegue vender bolo para 2% do seu público na sua cidade? Talvez sim, talvez não. Certo? Agora, quando você faz a conta e às vezes seu público, vamos supor, né? Você está querendo vender 50 mil bolos naquela cidade. Só que seu público é 37. Você vai ter que fazer as pessoas comprarem mais de um bolo por mês. Será que isso é viável? Será que sim? Será que não? E aí a grande pergunta: se você conquistar talvez 200 clientes novos por 200 clientes novos por mês, certo? Em 5 meses, e aí você tentar fazer com eles uma promoção, um pacote de comprar um bolo por mês, talvez em 5 meses você tenha aproximadamente 1.000 clientes. 1.000 clientes. Então você também tem que pensar na recorrência, certo? Como que eu posso fazer recorrência, certo? Então, esse é um jeito muito bom também de você pensar. Ah, não, Rana, o meu produto é de assinatura. É uma academia. É uma academia. Aí você vai ter que pensar que vai ter precisa de clientes novos. E você tem uma perda mensal. Mensal de clientes. Aí você precisa de clientes novos e reter. Se sua perda mensal está muito alta, é porque você não está conseguindo reter essas pessoas. Você não consegue reter e aí fica difícil. Então, você vai precisar analisar exatamente isso daí. Então, o episódio de hoje, pessoal, era para vocês entenderem principalmente esses itens aqui. Eu preciso validar para quê, né? Então, aqui, descobrindo o potencial do seu produto ou serviço. Se você começa a ver que o pessoal gostou da qualidade, que seu público tem interesse, que seu preço está razoavelmente adequado, mas dava para melhorar e dá para criar uma versão premium ainda do seu produto. Cara, começa a profissionalizar o seu negócio. Começa de pouquinho em pouquinho, certo? Fica às vezes nesse ciclo até juntar um caixinha. Aí você começa a aumentar. Aí você vai pensar em CNPJ. Antes disso, esquece CNPJ. Vai vendendo assim, não tem como, velho. Infelizmente não tem jeito. Aí você começa a fazer a conta reversa. Certo? Começa a fazer a conta reversa para ver quantos bolos você precisa vender, quanto do seu produto você precisa vender para você atingir o quanto você quer. Eu demorei tanto. Eu falava assim: ah, eu quero bater tanto de vendas, mas eu não fazia conta invertida para ver quanto que eu tinha que vender, quantas unidades eu tinha que vender de curso. Eu ficava: meu, mas não faz sentido, não batia as minhas metas. Mas eu não tinha noção, não fazia essa conta reversa. E aí, quando você vai ganhando mais maturidade, você vai pegando a manha dessa conta reversa e você vai começar a perceber que você precisa entender essa conta reversa do marketing e das vendas, certo? Então, quantas pessoas eu preciso ligar? Quantas pessoas eu preciso mandar um WhatsApp para conseguir fechar uma venda? Poxa, eu converso com 30, eu fecho uma venda. Para eu fechar 10 vendas, eu preciso falar com 300. Então, é exatamente essa continha das conversões em vendas que você vai precisar fazer para você começar a projetar o crescimento da sua empresa. Beleza, pessoal? Basicamente é isso aqui. Basicamente é isso. É exatamente isso que eu estava querendo falar para vocês entenderem a importância da validação, certo? Então, esse quarto episódio está sendo rápido, né? Então, mandem perguntas, certo? Meu WhatsApp está aqui, eu estou à disposição de vocês, certo? Essa websérie foi uma websérie bem básica, bem para a galera mais novata. E a semana que vem vai ser um negócio mais hard power, um negócio mais avançado, certo? Então, vai ser um negócio muito louco. Então, quem não segue a gente, manda mensagem pra gente lá, segue a gente no Instagram, Lucas Hanna e Dinâmica Treinamentos. Certo? E é isso, pessoal. Eu tô à disposição de vocês. Segue no Instagram, eu respondo todo mundo. Então, eu tô à disposição, respondo pergunta da galera o tempo todo. Então, é isso. Vamos pra cima e semana que vem começa uma nova websérie. Assista tudo, aproveite e é nóis. Um abraço. Falows.